Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Desculpa o início aqui, esse atraso para iniciar o programa. Tive que resolver problemas particulares, né? Problemões. Mas é isso, estou aqui firme e forte, porque a gente tem que ser forte e corajosa, né, Marcos Bezerra?
Sempre.
Então, ótima tarde a você, meu querido Marcos Bezerra. Obrigada pelo apoio e força de sempre.
Ok, Kátia Gomes, ótima tarde para você também, que tudo se resolva tranquilamente. Um grande abraço para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E tem o seu espaço também reservado aqui para participar, para reivindicar seus direitos, fazer suas observações e reclamações através do nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem escrita ou de áudio de até 40, 50 segundos. E logo mais a gente faz a seleção aqui para mandar pro ar, não é isso, Kátia?
Verdade, daqui a pouquinho nós liberamos essa participação do ouvinte, tá? E você sabe, o Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, 12 horas e 16 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Caso Mãe Bernadette. Após crime, INCRA notifica ocupantes de quilombo. Então, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCA, o INCRA, né, publicou ontem a notificação dos 44 proprietários ou ocupantes identificados dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, onde a Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, foi assassinada na semana passada. Então, o processo de notificação desses proprietários se arrastava há quase 6 anos. Então, hoje ainda a gente tenta falar um pouquinho mais sobre isso, né, para explicar melhor, tá?
Correio da Bahia, quarto pior do Brasil. Bahia despenca em ranking nacional de competitividade.
Ê, Bahia. Bahia continua no atraso, né? Quase 17 anos no atraso. Jornal Dia Teresina. Com queda na arrecadação, o governador diz que reajuste de servidores pode ser adiado lá no Piauí.
Diário de Pernambuco, ranking. Recife é a cidade mais competitiva do Norte e Nordeste.
Folha de Pernambuco, à frente do etanol e a transição energética.
Jornal do Comércio do Recife, Câmara aprova MP do salário mínimo com correção do IR.
No caso aí, a correção do imposto de renda, né? Vamos de jornal O Estado Fortaleza. BRICS decidem expandir e receber novos países.
Tribuna do Norte de Natal, Rio Grande do Norte cai e está na 23ª posição em ranking de competitividade.
É a mesma linha da Bahia, entendeu? É o pessoal que governa lá, a mesma linha, aí é isso. Só cai no ranking de competitividade. É uma triste realidade, né? Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Em tempo recorde, ALE aprova reajuste de servidores. No caso, é a Assembleia Legislativa de Alagoas.
Jornal Globo do Rio, acidente aéreo. Líder de facção que desafiou Putin morre em queda de avião na Rússia.
Ontem vocês falavam disso, né? Tem até imagem do avião caindo. Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. 6 homens e uma única mulher na lista do STJ, Superior Tribunal de Justiça.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, anunciado modelo de parceria para manutenção de 100 escolas estaduais.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, milhares esperam por transplante de órgãos. Inclusive, né, Marcos Bezerra, a gente comentou aqui sobre essa questão de transplante de órgãos. Aí você se lembra que eu comentei rapidamente sobre o Faustão, não foi?
Isso.
Que tá na lista aí de espera, né, de transplante, que ele precisa receber um coração, ele vai precisar desse transplante. E aí, para você entender, gente, não é porque ele é famoso, não, mas o Faustão... ele está na lista de prioridade, tá? Que existem casos, né? Existem listas de prioridade, porque realmente tem casos que não tem como esperar, como quem tem que ficar usando um medicamento ou se mantendo em aparelhos para sobreviver, né, Marcos?
Isso.
São situações delicadas, né? Então, quando o paciente está internado necessitando de medicamento inotrópica para ajudar na contração do coração... ou algum dispositivo, né, de assistência circulatória, ele passa à frente de pacientes que estão em casa, que podem aguardar ainda bastante tempo, tá? Então, ele tá nessa fila aí de espera para receber um órgão, mas ele tá na fila de prioridade, viu? Vamos lá? Vamos de jornal Folha de São Paulo. Líder de motim contra Putin morre em queda de avião, diz Kremlin.
A tribuna de Vitória Espírito Santo, veja o que pode mudar no Pix e no cartão de crédito a partir deste ano.
Folha de Londrina, Paraná. Prefeitura tenta emplacar projetos viários no PAC.
O Popular de Goiânia. União libera 236 milhões de reais a Goiás antes de votação crítica.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 21 minutos, lembrando que aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado e participa. Pode enviar sua mensagem escrita ou de áudio de até 40 segundos, no máximo aí 50 segundinhos, nós colocamos no ar, tá bom? Olha, vamos de boa notícia aqui, né, porque tem muita gente aí interessada em fazer...
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Horas e 38 minutos, você está acompanhando, ouvindo o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu mandar aqui um abraço especial pra ela. Cadê, meu Deus? Deixa eu ver o nome dela aqui, rapidinho. Ô, Mayara, tá devendo aqui de novo o nome da sua tia pra mim, tá? Porque quando eu não tô acostumada a conviver com a pessoa, eu esqueço o nome, né? Então, quero mandar um beijo especial pra tia da Mayara Vieira. Tá ligadinha no Jornal do Meio de Mayara? Me manda o nome dela aí, por gentileza. Viu, minha linda? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só atrasei aqui a começar o jornal, porque realmente eu tinha que resolver algo. Mas eu tô bem, tá? Graças a Deus. Ela ficou preocupada, viu, Marcos, se eu não tivesse bem. Mas já tô bem.
Nossa ouvinte, a Mayara aí. Beijo.
E a tia dela é a Neuma. Neuma é tia de Mayara Vieira, nossa futura colega jornalista. Um abraço pra Neuma, tá? Muito obrigada pelo carinho. Beijão, Mayara. Um beijo para os nossos queridos ouvintes que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Tem uma galerinha aqui já, né, participando. Rosana Nascimento, um beijo para você. Minha amiga Elvira, também, direto dos Estados Unidos. Ana Paula Sá, quem mais? Uma galera mesmo aqui acompanhando, viu? Beijo para vocês, obrigada pela audiência. Marcos Bezerra, como está liberada a participação do ouvinte? E você está navegando aí pelo WhatsApp, o que temos aí de mensagem dos nossos ouvintes?
Pois é, o Rodrigo de Porto Seguro está na sintonia, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Ele manda um abraço aí para o mano André. Ele está acompanhando a gente pela Rádiosnet também. Um abraço para vocês.
Como é o nome?
Rodrigo.
Rodrigo acompanhando a gente pela Rádionet, é? Que legal, bacana. Um abraço aí para o Rodrigo. Obrigada pela audiência. É, lembrando que você escuta a rádio, né? Pela Rádionet, site mundial de rádios, pelo site da Gabriela FM, www.gabrielafm.com.br. Tem um aplicativo para smartphone Android. É, você pode também ouvir, acompanhar, né? Ver a gente aqui no estúdio pela fanpage do Facebook, pelo YouTube e no próprio site da Rádio Gabriela FM. Diga, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes, sou morador de São Domingos, em Ilhéus, não quero me identificar, estamos com um problema aqui com a lixeira, né? Muitos moradores jogam lixo, mas não ajudam, né? Não colaboram com a limpeza, porque eles jogam lixo de qualquer maneira lá, e os cachorros, urubus, né, furam as sacolas e está muito bagunçado lá, portanto, lá no bairro São Domingos.
Gente, vamos atender lá o povo do São Domingos, tá? Por favor. Ah, deixa eu mandar aqui um abraço especial para ele. Bobô, da cabana do Bobô e toda a sua equipe. Eu vou te falar, viu? Ó, gente, eu sei que eu vou receber um monte de mensagem, mas eu vou falar a verdade. É a melhor moqueca de Ilhéus. Em Bobô, na cabana do Bobô. Virei fã. E sem falar que seu Bobô é maravilhoso, né? Super educado, atencioso. Gente, boa demais. As meninas que trabalham lá, nossa senhora, também super educadas. Atenciosas, tá? Bobô e sua equipe tá de parabéns. Sinceramente, viu, gente? Moqueca de peixe com camarão não tem igual, não. Viciei. E aí, a dieta já faz cocuias. Mas no fim de semana pode sair, né, Marcos?
Pode, sim, claro.
Diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Meu nome é Newton César. Já estou ligado no seu programa. Mando um alô pra Meire e Silmara em Sambaituba.
Então, um abraço para a Silmara, em Sabaituba, um abraço para a Meire, todo mundo ligado aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, obrigada mesmo.
E temos áudio aqui.
Vamos ouvir.
Boa tarde, minha amiga Kátia. Boa tarde, meu amigo Marcos. Aqui quem está falando é Nino do Acarajé da Praça do Cairu. Kátia e Marcos, vamos pedir mais uma vez aqui aos vereadores, prefeito, secretário, que olhe essa estrada do Itariri, Valão, Bom Gosto. O pessoal aqui tá sofrendo demais. O ônibus, motorista do ônibus agora tem que passar num lugar, pegar terra no saco para encher e jogar num buraco que tá aqui para poder o ônibus passar. E quando chove, não passa. Vamos aproveitar agora, prefeito, vereador, que tá fazendo sol para passar a máquina aqui. Qual é a dificuldade para passar uma máquina aqui, jogar um cascalho? Viu, meus amigos? Que Deus abençoe.
Qual é o local?
Pois é, o pessoal do Itariri com esse problema também de acesso, né, na estrada.
Ô, amigo, é o Itariri, é Sambaituba. Menino, pelo amor de Deus. Não, essa aí que o Nino falou que o motorista teve que pegar um saco de, né, terra lá, areia, sei, algo desse tipo, jogar lá no buraco, tapar o buraco, para que o ônibus pudesse passar. Rapaz, Ilhéus não tem... estrada, né, que dá acesso às comunidades, estrada decente. Já não tem também ônibus decente, que os ônibus são carcaça, caem nos pedaços. Poxa, aí o motorista do ônibus ainda tem que fazer isso, mano? Menino! Ô, Nino, tá difícil, hein, Nino? Que coisa, viu? Ô, gente, os dias estão ensolarados, manda arrumar as estradas. Qual a dificuldade pro seu prefeito de Ilhéus? O seu Mário Alexandre, manda tapar os buracos. Manda dessas estradas aí, sabe? Passa uma máquina, fazer uma devida recuperação, né, Marcos Bezerra?
É o certo, né?
Porque senão daqui a pouco os ônibus que estão andando quebra-quebra não vão sair nem mais das garagens. E aí? Como é que fica o povo? Porque eu já ouvi de empresário aí que já teve que demitir porque não aguentava, teria que ficar pagando van pra levar os funcionários, né? Que é uma dificuldade pro povo conseguir ônibus pra circular. Ah, pelo amor de Deus, gente. Aí daqui a pouco não tem mais ônibus aí. Ô, meu pai do céu. Diga, Marcos.
Outro ouvinte aqui é a Josélia da Silva. Manda boa tarde, Kátia e Marcos. Estou ouvindo vocês direto do sítio São Paulo. Sou ouvinte diária.
Como é o nome?
A Josélia da Silva.
Josélia da Silva, direto do sítio São Paulo, ali na zona sul de Ilhéus. Um abraço para você. Obrigada pela audiência, tá? Continue ligadinha aqui, tá bom? Um beijo, Josélia. Um abraço aí para o pessoal do sítio São Paulo. A gente tem outros ouvintes lá também, que eu sei. Abraço para vocês, tá? Todo o pessoal da Zona Sul, porque nós temos uma audiência muito boa ali também, né? Em toda a Zona Sul.
Isso. Outro ouvinte manda boa tarde. Kátia, sou de Uruçuca, mas estou aqui em Léus ouvindo a Rádio Gabriela FM, Jornal do Meio Dia. É a Luciene Matos.
Luciene Matos, de Uruçuca, passeando por Ilhéus e, claro, acompanhando o Jornal do Meio Dia, né? Um abraço para você, Luciene, para todo o povo de Uruçuca, povo ali de Serra Grande, aquele paraíso. Gosto demais, viu? Quero mandar um abraço também pro pessoal de Lagoa Encantada. Quem não conhece, a Lagoa Encantada também é um paraíso. Aquela lagoa maravilhosa. Ali tem restaurantes que você pode sentar ali para almoçar, né, Marcos? Com aquela vista privilegiada.
Sim, sim.
Só o povo de lá que não é privilegiado, viu, Marcos? Tô recebendo aqui a mensagem aqui do pessoal da Lagoa Encantada. Kátia, olha aqui a situação do posto de saúde. Ô, Marcos, menino, ó, no vídeo aqui você vê mato, as paredes extremamente sujas, acabadas. É como se fosse um imóvel abandonado, tá? Aí a moradora Ana Paula fala, olha aí a situação do posto de saúde, Kátia, da Lagoa Encantada. Boa tarde, Kátia e Marcos. Olha que absurdo. É, minha amiga, é um absurdo mesmo. Isso aqui não é um posto de saúde, né? É igual aqui do Banco da Vitória. Você já viu, Marcos? Olha aquele matagal ali do lado.
Sim, sim.
E aí uma moradora vizinha, ele me disse que de vez em quando o que mais dá lá é cobra, né? Que as cobras gostam, né? Daqueles matas ali. E aí acaba indo lá pra dentro. Vai lá pra dentro do posto. Que também tá numa situação bem ruim o posto aqui do bairro Banco da Vitória, viu, gente? Que é aqui na subida, aqui vindo pra rádio, a gente passa em frente todo dia. A gente vê.
O povo da Lagoa Encantada sofre, viu? É um isolamento. Estão procurando isolar mais a Lagoa Encantada, né?
Só
estrada
pode.
Ruim, ônibus velhos, transporte difícil.
É o que parece, né?
A gente pergunta por que não coloca um transporte aquaviário pra Lagoa Encantada, né? Já que é possível, do centro da Baía do Pontal até lá.
Boa pergunta. De repente, né?
Tem pressão aí, senhor prefeito de Ilhéus? Tem pressão para não colocar?
É, no mínimo, né? No mínimo, a gente sabe. Oi, Chaqueton. Marcos Bezerra, mais alguma mensagem dos nossos ouvintes? Tem mensagem para você. Beijo para o gato, já chegou aqui.
Beijo, nosso
né?
Ouvinte.
Porque aqui tá demais, viu, Acauana? Todo dia. Diga.
Boa tarde, sou Dalva. Saí da faculdade de Ilhéus, agora estou passando na Baía do Pontal, indo para casa, no Vilela, e ouvindo o programa aqui na lotação. Manda um abraço para mim. Abraço para você, então, Dalva.
Dalva, indo para casa e ouvindo o Jornal do Meio Dia. Isso mesmo. Vai almoçar, né, Dalva? Tu não volta, não mande a foto
do prato,
não. E
ela já mandou o coraçãozinho agradecendo.
Ah, coraçãozinho super aceito. Ó, Dalva, um beijo pra você. Um coraçãozinho pra você também. Se você olhar pela fanpage, tô fazendo coração aqui pra você. Tá bom? Marcos, daqui a pouco a gente volta aí no WhatsApp. Uhum. Vemos de mais informação para os nossos ouvintes. Bem, vamos ali pra região metropolitana de Salvador, hein? Vamos falar aqui sobre essa questão, Marcos. Câmera de segurança flagra ação de homens suspeitos de matar ex-candidato a vereador a tiros.
Câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens encapuzados chegaram em um centro social e mataram a tiros o ex-candidato a vereador de Lauro de Freitas, Kleber Lima de Jesus, conhecido como Kel do Povo, no bairro de Itinga, na região metropolitana de Salvador. O crime aconteceu no início da tarde de quarta-feira ontem. Kleber de Jesus, de 47 anos, foi candidato a vereador em Lauro de Freitas no ano de 2020, mas não venceu o pleito. Conforme publicações nas redes sociais, ele pretendia concorrer novamente em 2024. As imagens mostram que um estudante passava na frente do local no momento da execução. Assustado, ele corre para tentar se proteger. Também é possível perceber que um homem vestido com a camisa azul estava no local do crime. Ele corre no momento que o ex-candidato é baleado. Um cachorro também aparece e corre com o barulho dos disparos. Segundo uma vizinha, que preferiu não se identificar, Kleber de Jesus era muito querido na comunidade. Ele tinha um projeto social chamado Espaço do Povo, onde costumava oferecer serviço de corte de cabelo gratuito para moradores do bairro de Itinga, além de distribuição de sopa às pessoas da comunidade. Após ser baleado, Kleber de Jesus foi socorrido por uma unidade de saúde da região, foi levado para a unidade, né, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a polícia, não há informações sobre a motivação do crime nem a autoria. O homicídio será investigado pela 27ª Delegacia de Itinga.
Que coisa, hein, gente? Mais um crime aí na região metropolitana de Salvador, hein? Ai, ai. Olha, Polícia Federal faz operação aqui na Bahia e também no Piauí. Aliás, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. Deixa eu só atualizar vocês aqui sobre esse caso aí da que o INCRA notificou, né, ocupantes de terras do quilombo de Mãe Bernadette. Então, o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, publicou ontem a notificação dos 44 proprietários ou ocupantes identificados dentro do quilombo Pitanga dos Palmares, onde Maria Bernadette Pacífico, a mãe Bernadette, foi assassinada na semana passada. O processo de notificação desses proprietários se arrastava há quase 6 anos. Segundo o órgão, uma vez que restaram infrutíferas as tentativas de identificação e notificação de todos os ocupantes, proprietários ou não constantes do perímetro do território quilombola de Pitanga de Palmares, decidiu-se notificar esses proprietários por meio de edital. Com isso, os ocupantes ou proprietários desses imóveis rurais terão 90 dias para contestar a demarcação definida pelo INCRA. A demora na titulação do território do quilombo Pitanga dos Palmares tem sido apontada pelos quilombolas e suas lideranças locais como a origem da violência contra a comunidade, que viu as suas duas principais lideranças assassinadas a tiros em um intervalo de 6 anos. Em 2017, o filho de Bernadette, o Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo, foi morto a tiros enquanto deixava os filhos na escola. Responsável pela titulação dos quilombos, o INCRA passou mais de 5 anos e 9 meses tentando notificar os proprietários ou posseiros identificados dentro do território a ser demarcado. A notificação é a fase seguinte à de publicação do relatório técnico de identificação de delimitação no Diário Oficial da União, o que foi feito em novembro de 2017. Por meio da assessoria, o INCRA justificou que a demora na notificação dos imóveis que estão no quilombo Pitanga dos Palmares foi causada tanto pela complexa situação fundiária do local, especialmente por se tratar de área na região metropolitana de Salvador, quanto pela dificuldade de atuação dos servidores causada pela pandemia, além das restrições orçamentárias impostas à política de regularização dessas áreas pelo governo. Então, a próxima etapa, terminada a fase de contestações, o órgão pode ingressar com o pedido de desapropriação das propriedades, que depende de disponibilidade orçamentária. A indenização pela terra desapropriada é paga em dinheiro e pelo valor de mercado. Então tá aí, né? Vamos continuar acompanhando essa questão envolvendo o quilombo de Mãe Bernadette, né? Onde infelizmente ela foi assassinada, né, gente? Que coisa. Marcos Bezerra, ainda tem mensagem aí dos nossos ouvintes no WhatsApp.
Tá tranquilo?
Então vamos de mais notícias, por gentileza. Polícia Federal faz operação na Bahia e no Piauí, né? Contra grupo especializado em fraudes no PIS, PASEP e contratação fictícia de empregados. Que coisa.
A Polícia Federal, PF, realiza uma operação nesta quinta-feira contra um grupo especializado em fraudes para receber indenizações e rendimentos do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, além de contratar de modo fictício empregados públicos. 40 policiais federais cumprem 9 mandados de busca e apreensão em 8 cidades dos estados da Bahia e do Piauí. O valor do prejuízo não foi divulgado. As ações foram realizadas nas cidades de Xique-Xique, Jacobina, Baianópolis, Mansidão, Buritirama, Cotegipe e Santa Rita de Cássia, na Bahia, além do município de Júlio Borges, no Piauí. A investigação foi desenvolvida pelo Núcleo de Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Delegacia da Polícia Federal em Barreiras e identificou um esquema criminoso que realiza a contratação fictícia de funcionários por prefeituras municipais. Os envolvidos são investigados pelos crimes de estelionato, majorado, inserção de dados falsos em sistemas de informações e participação em organização criminosa. As penas somadas podem chegar a 28 anos de reclusão. De acordo com a PF, as investigações apontaram o cadastramento fraudulento de vários trabalhadores rurais da região em vínculos de emprego urbano com entidades públicas. Esses cadastros geraram direitos trabalhistas e sociais irregulares. A operação foi denominada como Arcana 1, termo que, conforme a PF, é usado para exteriorizar conceitos de segredo e mistério. A referência, ainda de acordo com a PF, é por causa da maneira usada pelo grupo criminoso e se aproveitava do acesso restrito a sistemas de informações e de conhecimentos contábeis e burocráticos para praticar o crime. Essas quadrilhas não dormem, né?
Né? Não param, não. Tá doido. É coisa, viu? Ave Maria. Bem, daqui a pouquinho eu ouço, meu amigo. Deixa eu ver. É urgente? Tem que ouvir agora? Alguma notícia? Chegando a informação. Pronto. Chegando a informação aqui, tá? Agradecendo ao nosso querido Coutinho Neto. Tá chegando aqui a informação, Marcos Bezerra, que a Avenida Princesa Isabel, tanto para quem entra, quem tá na Avenida Itabuna precisa entrar nela, ou para quem vai entrar nela lá, quem tá na ponte, lá em cima do pontal, vem por baixo, a Ponte Velha, fechada. Você não tem acesso à Avenida Princesa Isabel. Atenção, você que está vindo do Pontal e quer pegar a Avenida Princesa Isabel, não adianta. Passa direto para a Praça Cairu para você seguir para a Avenida Itabuna. Você está na Avenida Itabuna, chegando em Ilhéus ou saindo, ou direção à saída, ou quer entrar, decidir entrar na Avenida Princesa Isabel, você não vai conseguir, tá? Tá toda interditada. Coutinho, eu acho que é um trabalho que a Coelba está fazendo ali, porque quando eu passei, a Coelba estava lá, tinha muita gente. Pode ser que seja essa manutenção da Coelba por lá, né? E eu percebi que eles estavam todos ali esperando alguma coisa mesmo. Então, talvez esperando isso, o fechamento da avenida. Mas está fechada, viu, gente? Avenida Princesa Isabel, você não tem acesso. Evite ir naquela direção e ter que voltar, tá bom? 12 horas e 57 minutos. Vamos também aqui com a nossa última notícia de hoje do programa. É sobre o imposto de renda, né, Marcos? Receita Federal abre consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda.
É isso aí, né? Desta quinta-feira, 24, a Receita Federal abre a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2023. Também serão contempladas restituições residuais de exercícios anteriores. O crédito bancário para 6.118.310 contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, no valor total de 7 bilhões e 500 milhões de reais, sendo que 914 bilhões e 100 mil reais se referem ao quantitativo para contribuintes com prioridade legal. São 11.960 contribuintes idosos acima de 80 anos, 86.427 entre 60 e 79 anos e 9.065 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. 30.453, cuja maior fonte de renda seja o magistério, e, por fim, 219.288 contribuintes sem prioridade legal, mas por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix, receberam a prioridade. Foram contemplados ainda 5.761.117 contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até o dia 29 de maio deste ano. Como consultar, a consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, Kátia.
Então tá aí, gente. Essa foi a nossa última notícia de hoje aqui na edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência. Querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.